Paz do Senhor, irmãos. Gostaria que você agora fechasse seus olhos, se puder levantar as suas mãos para Jesus. Onde você estiver nesse momento, talvez na sua casa, no seu carro, pare um momento em reflexão a presença de Deus neste lugar e vamos orar consagrando esse tempo ao Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos reunidos em Tua presença, Senhor, e nós sabemos que a glória do Teu poder, do Teu amor e da Tua unção é presente neste lugar, Pai. Nós já oferecemos os nossos louvores ao Senhor através de cada música aqui ministrada, Pai. Agora também, Senhor, nós queremos neste momento ouvir a Tua voz, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Deus. Nós oramos em o nome de Jesus agora, Pai, pedindo que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa, cada um, meu Deus, onde quer que esteja agora ouvindo, Pai, orando junto com a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado neste lugar, que o Teu nome seja exaltado neste lugar, meu Pai, porque Tu és dono deste lugar, das nossas vidas e da vida desta igreja, Pai. E nós oramos em o nome de Jesus, pedindo a Tua unção, a Tua graça e declarando, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar, o Senhor é bem-vindo na vida da igreja, na vida dos Teus filhos, para a glória e a honra do nome do Senhor. Senhor dos Exércitos, amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece-se com ele. Ele, porém, dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Versículo 11. Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém? Até aí. Podeis assentar, irmãos. Eu quero comunicar a ausência do pastor Francisco, né? Não sei se é do conhecimento de todos os irmãos, mas ontem faleceu o irmão do nosso pastor, que morava em Ilha Solteira. Eu conversei com ele agora à tarde, eles passaram a noite toda de velório, enterrou hoje, né? Então ele chegou agora há pouco e falou: olha, estou muito cansado. Eu falei: não, fique em paz, a gente, né, faz a obra. Então que Deus abençoe a família do nosso pastor Francisco, né? Dê graça e a bênção sobre a vida dele. Queridos, eu estava meditando nesse texto de João, capítulo 9. Esse texto traz algumas lições para as nossas vidas e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento. Eu gostaria que você acompanhasse na palavra, né? Porque há uma narrativa que João realizou, porque ele presenciou esse fato. A Bíblia está falando aqui através do discípulo João, que Jesus estava passando por um certo caminho e de repente ele observou um homem cego. Para nós entendermos isso, Jesus, ele poderia passar e nada acontecer. Poderia passar e tudo bem. Porque se nós analisarmos isso, ou o contexto dessa história, nós vamos ver que Jesus, ele fez algo um pouquinho diferente, porque aquele homem, até aquele momento, ele não era notado pelas pessoas. Ele não era observado pelas pessoas. As pessoas que olhavam talvez ele de longe, viam o quê? Um cego e mendigo. Sem valor algum. Sem, talvez, classe alguma, né? Ou talvez o menosprezado daquela cidade. E Jesus querendo ensinar para os seus discípulos agora mais uma lição, a palavra fala que ele caminhava e ele viu um cego, ele parou para observar o cego, mas ele não disse nada. E naquele mesmo momento, quando ele para, os discípulos também fitam os olhos para o cego e fazem uma pergunta: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais deles, para que ele pudesse nascer cego? Essa pergunta dos discípulos, irmãos, ela traz para a minha meditação, e eu creio que se você analisar, você também vai meditar nisso, algo muito sério na nossa vida e na vida da maioria das pessoas, chamada pré-julgamento. Pré-julgamento. Eles não conheciam aquele homem e nem a história dele. Talvez eles ouviram falar agora ali, ó, é um cego de nascença. Ele nasceu cego. Mas eles já fizeram um pré-julgamento. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? E Jesus, meu amado, é tão maravilhoso. Quando nós olhamos para Jesus verdadeiramente, nós vemos que ele é maravilhoso e ele muda as histórias das pessoas. Ele muda a situação da vida das pessoas. E agora, no momento que Jesus ouve aquilo, Jesus diz algo totalmente contrário ao que eles queriam ouvir. Jesus diz: nem ele e nem os pais dele pecam. Não foi ele que pecou. Como uma criança que está lá no ventre pode pecar? A vez que a gente ouve na palavra alguém falar, é Davi falando, né, que ele foi formado em pecado, mas não que ele vivia em pecado no ventre da mãe dele. Salmo 139 diz isso. E Jesus agora fala: olha, o que está acontecendo na vida desse homem é para a glória de Deus ser manifesta na vida dele. O que está acontecendo na vida desse homem é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Sabe, irmãos, nós, o homem, o ser humano em si, na sua autossuficiência, ele muitas das vezes, ele olha para alguém e ele já começa a julgar, talvez pela aparência, a julgar talvez pelo jeito de andar, né, pelo jeito de se portar. Isso está no ser humano, ele começa a julgar sem conhecer. Ah, essa pessoa, né? Talvez não tenha nenhum relacionamento. Olha, quando eu olho para a cara desse daí, meu Deus, esse daí, sabe? Eu não vou com a cara, mas nem conhece a pessoa e já não vai nem com a cara da pessoa. O pré-julgamento. E de repente, talvez você já ouviu essa frase: nossa, quando eu te vi assim, você tinha um jeito, né? O meu apelido era o Secão. Nossa, aquele ali é, sabe? E eu já ouvi alguém dizer assim: olha, antes, quando eu olhava para você, não é nada do que a gente imagina, né? Como alguns irmãos, como algumas pessoas que a gente, antes de conhecer mais de perto, olhava e falava: nossa, esse daí não tem nem jeito, não vou com a cara dessa pessoa, estou na igreja, mas não tem jeito, sabe? E agora, os discípulos estavam dessa forma: olha, quem pecou aí para ele nascer desse jeito? Quem pecou? Sabe, nem conheciam a vida da pessoa, mas Jesus agora tinha parado, irmãos, para olhar para aquele homem. Jesus tinha parado para olhar a situação que aquele homem estava vivendo. E ele usou agora de sabedoria, ele disse assim: olha, isso aí está acontecendo para a glória de Deus. O que eu quero dizer para nós nessa noite, que muitas vezes nós enfrentamos situações nas nossas vidas, sabe? Que muitas das vezes a gente fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que eu tenho que suportar esse fardo? Até quando? Mas quando nós olhamos para Jesus, eu quero que você pense nessa noite assim: olha, isso que eu estou vivendo é para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. É para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. E as pessoas que olharem para mim terão que ver que há uma diferença. Que há algo transformador. Porque a glória de Deus, quando habita na vida do homem, quando a glória de Deus se manifesta na vida de um homem, de uma mulher, ele não é a mesma pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa. Porque quando a glória de Jesus habita dentro do nosso coração, né, as aparências são mudadas. As nossas atitudes são mudadas, as nossas vidas são transformadas de tal maneira que as pessoas terão que olhar para nós e falar: não, está acontecendo alguma coisa com esse daí, né? E naquele momento Jesus, ele começa a falar com aqueles discípulos, ensinando eles, fala: olha, enquanto eu estou aqui na terra, eu sou a luz do mundo. Mas vai chegar um momento que eu vou para o Pai, e à noite é vocês que terão que trabalhar. Ou seja, enquanto Jesus está na glória, ele deu uma ordem para a igreja pregar o evangelho. Deu uma ordem para nós sermos testemunhas dele, onde quer que nós estejamos. Deu uma ordem para nós sermos cristãos aqui dentro da igreja, aqui em cima do altar, tocando instrumento, aí no banco, mas lá fora, principalmente. Aonde você estiver, meu irmão, você precisa ser uma testemunha de Jesus. Essa é a ordem. Olha, enquanto ele estava com os discípulos, ele fazia a obra. Ele mostrava para eles o que é o amor e o poder de Deus. Mas no momento agora que Jesus vai aos céus, o Espírito Santo habita no meio da igreja, então agora é eu e você que precisa mostrar essa luz para o mundo. Nós somos essa luz que temos que brilhar para o mundo. E agora, meu irmão, você vai olhando para esse texto. Eu imagino, né, e não sei se você pode imaginar essa cena, mas Jesus conversa com os seus discípulos dessa situação e o cego está ali parado, ele não tem nenhum diálogo com ele. Tanto é que se nós olharmos esse capítulo 9 inteirinho, em nenhum momento a gente vai ver o nome desse cego. Ele é tratado como cego, apenas, ou como mendigo. Mas agora nós olhamos para a palavra e de repente Jesus faz algo inusitado. Porque Jesus poderia muito bem falar: cego, seus olhos sejam abertos e você comece a ver agora. Mas Jesus estava querendo ensinar algo para aqueles homens, para as pessoas que estavam ali à volta, sabe? E agora Jesus, ele dá uma guspidinha no chão. Nojento, né? Quando alguém dá um guspe perto de você, você fala: sai para lá, né? Você nem gosta e nem quer ver isso. Mas Jesus agora talvez se abaixa e cospe no chão e faz um lodo com o seu dedo, um barrinho ali, e ele coloca nos olhos daquele cego. E o cego não via, mas ele ouvia. Talvez ele escutou aquele barulho e talvez ele não estava acreditando. E ele perguntou para alguém: o que será que está acontecendo aí? Ele parou, fez um barulho estranho, parece que eu conheço esse barulho, né? E alguém talvez falou para ele: olha, Jesus, ele cuspiu no chão, fez um barrinho aí e está colocando no seu olho e está dizendo que é remédio. E Jesus naquele momento unta os olhos do cego e fala assim: olha, vai lá no tanque de Siloé e lave-se. Jesus não falou: lave os seus olhos. Ele falou: vai lá ao tanque de Siloé e lave-se. O significado de Siloé ou tanque de Siloé é o enviado. Mas naquele momento quem estava sendo enviado era o cego. Enviado a quê? A obedecer a ordem de Jesus. Irmãos, a igreja, as pessoas que se achegam a Deus, se achegam a Jesus, precisam entender que nós somos enviados a obedecer a voz do Senhor. Nós somos enviados a obedecer o que Deus quer para a nossa vida. E se nós não obedecermos, nós não podemos cobrar de Deus. Está entendendo? Muitas vezes a gente dobra o joelho, ai Deus, eu por que comigo? Mas você sai daquela oração e esquece os mandamentos de Deus. Esquece que Jesus te enviou para ganhar as ovelhas que estão perdidas aí fora. Esquece que Jesus te chamou e te enviou para você ser luz e sal dessa terra. Ser diferente, ser tempero. Jesus está enviando aquele homem agora, mostrando para os discípulos, olha, tanque de Siloé significa o enviado. Mas eu estou enviando ele lá, se ele quiser ser curado, ele se lave lá. Ele se lave lá. Você está entendendo o contraste? Vai lá e se lave. E eu acredito que aquele homem, naquela situação, né, se fosse uma água normal, um barrinho ali, ele já ia se lavar, correndo. Mas agora o cara falou assim, olha, Jesus cuspiu no chão aí, fez um lodo, colocou no seu olho, vai lá logo. Né? A Bíblia não mostra para nós como ele chegou até o tanque de Siloé, mas ele chegou lá. E a palavra diz que no momento que aquele homem lava o seu rosto, lava os seus olhos, algo acontece de extraordinário, ele começa a ver. No momento que a pessoa se lava na palavra de Deus, ela começa a enxergar o mundo de outra forma, começa a enxergar as situações de outra maneira, sabe? No momento que nós nos lavamos em Cristo, que Ele nos lava com o Seu sangue, nos purificando de todo pecado, irmãos, nós começamos a enxergar os problemas de outra maneira. E se você não consegue enxergar as suas dificuldades de outra maneira, você está precisando obedecer à voz de Jesus. Vai lá e se lave no tanque. Vai lá e se lave em minha presença. Sabe, nós olhamos para essa situação aqui e enxergamos o quê? Uma pessoa que se achega até Jesus, que se achega ao conhecimento da verdade, como nós falamos, olha, Deus é amor, Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. A pessoa que se achega até Jesus, ela precisa entender que sem a obediência à palavra de Deus, nós quebramos princípios, nós quebramos os princípios de sermos abençoados. Entendeu? Nós quebramos princípios de sermos abençoados. Aquele homem, ele obedeceu à voz de Jesus, ele foi lá, se lavou. E algo interessante, né? Talvez ele ficou radiante, alegre, feliz ali, agora ele estava vendo. Mas ele não saiu pulando e gritando e tocando trombeta, não. Mas ele saiu daquele lugar enxergando, talvez maravilhado, ou mesmo num estado até mesmo de choque, né? Olha, eu estou vendo agora, nasci cego, estou vendo. E aquelas pessoas, queridos, que não observavam a vida daquele homem, de longe já começa a observar agora. Uai, mas aquele ali não é o cego que ficava sentado mendigando? O outro falou, não, não pode ser, parece com ele. Aí o outro, não, não pode ser, eu conheço a família dele, esse daí nasceu cego de nascença. E o cego naquele momento fala, sou eu mesmo, eu estou vendo. Sou eu mesmo, olha o testemunho, queridos. Aquele homem que até aquele momento não ouvia-se um diálogo da parte dele, agora ele começa a dizer, sou eu mesmo, eu estou vendo. Olha, mas tirando uma lição dessa situação aqui, muitas vezes nós passamos desapercebidos pelas pessoas. Ou quando você estava lá caído, bêbado, né? Com a sua vida toda estourada, cheia de dificuldade e problemas, as pessoas passavam e você era apenas mais um mendigo, mais um bêbado, mais um caído no meio desse mundão perdido. Ninguém olhava para você. Mas agora você encontrou com Jesus, ele mandou você se lavar, você obedeceu. E no momento que você obedeceu essa voz do Senhor, as pessoas começarão a notar você. As pessoas começarão a olhar para você. Tanto é que as pessoas não conheciam ele, eram vizinho dele. E falavam, não pode ser, eu conheço o pai e a mãe dele. Ele nasceu cego, não, não pode ser ele não. Ele teve que dizer, sou eu mesmo, sou eu. E eles quiseram saber, mas o que aconteceu? E o cego, queridos, também não conhecia Jesus. Ele diz, o homem chamado Jesus. Ele fez um lodo, cuspiu no chão, colocou nos meus olhos, né? Ele vai relatando, mandou eu lavar no tanque de Siloé, eu fui lá, me lavei e eu estou vendo. É motivo de nós glorificarmos mesmo a Deus, sabe? É motivo de nós entendermos e glorificarmos o nome desse Deus, porque quando Deus toca a nossa vida, quando Jesus toca o nosso coração, quando Jesus mostra o caminho para nós, olha, vai lá e faz tal coisa, e nós obedecemos o mandamento do Senhor, nós somos abençoados, sabe? Quando as pessoas, muitas das vezes, olhavam para a nossa vida lá atrás e não davam valor algum, mas de repente agora Deus começa a abençoar a tua vida, você começa a mudar o teu jeito de ser, o teu jeito de falar, você começa a ser próspero, Deus começa a abençoar os teus negócios, sabe? Aquelas coisas enroladas vão ficando para trás, porque crente que é lavado e obedece à voz do Senhor não é enrolado, ele é abençoado do Senhor, né? E quando a pessoa começa agora a viver essa vida de fé em fé na presença do Senhor, é lógico que ele vai passar por tribulação, dificuldade, problemas, mas quando ele está obedecendo à voz do Senhor, aquelas pessoas vão começar a falar de você. Sabe, as pessoas muitas vezes vão começar a falar de você. Eu tenho testemunho muitas das vezes que Deus abençoa a vida do ser humano. Eu lembro uma vez, roubaram a minha casa, há muitos anos atrás. Mas, por incrível que pareça, a gente estava aqui na igreja. Outra vez a gente deixou a casa toda aberta, tudo normal. E mais uma vez lá na frente, roubaram a casa de novo. Duas vezes. E um dia eu estava numa fila perto de umas pessoas, meia doida, vamos usar esse termo, e alguém falou lá atrás, e eu escutei. Parece que quanto mais mexe na vida desse daí, mais ele é abençoado, parece. Não usou esse termo, usou uma gíria lá, mas eu entendi isso. Parece que quanto mais mexe, mais é abençoado. Quem abençoa, irmãos? É Jesus. Quem muda a história? É Jesus. Quem pode transformar a tua vida? Jesus. Sabe? Quem pode fazer a diferença na nossa vida? Jesus. E se nós não obedecermos esse Jesus verdadeiramente, não tem jeito dele abençoar. Porque ele fala, olha, você tem que obedecer os mandamentos, obedecer a palavra. E quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós somos enviados a fazer algo e nós fazemos. Deus, ele tem poder para nos abençoar. Aí eu pergunto para você assim, mas o que eu posso ser abençoado quando Jesus me envia? Você, querido, herdou a salvação em Cristo. Glória a Deus por isso. Nós herdamos a salvação, aceitamos Jesus pela fé. Pela fé nós somos salvos, mediante a graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é favor de Deus para com as nossas vidas. Tá bom, agora então eu tenho que obedecer Jesus, ou seguir os mandamentos do Senhor. Olha, eu me converti ao Senhor, agora eu creio na palavra de Deus, eu aceito Jesus, vou ao batismo, para que a igreja, as pessoas vejam agora que eu estou sepultando esse velho homem, porque eu quero ser uma nova criatura. Mas existem alguns mandamentos, meu irmão. Nós temos que ter aliança com Deus, e aliança com Deus é algo muito sério, sabe? E nós temos que mostrar essa aliança de todas as maneiras, de todas as formas. Como eu posso ter um relacionamento com Deus se eu não consigo ter uma ligação com Ele através da oração, da súplica? Está entendendo? Como eu posso crescer na presença de Deus se eu não estou nem aí com os ensinamentos da igreja, né? A igreja está lá ensinando, tem pessoas estudando a Bíblia, a palavra, para ensinar os irmãos, para nos ensinar, né, a palavra do Senhor. Mas domingo de manhã na igreja? Mas você não foi enviado a isso? Você não foi enviado a fazer isso? A aprender de Deus? Como eu posso dizer de Deus se eu não conheço? Como você pode falar de alguém se você não conhece esse alguém? Está entendendo? Como eu posso falar da vida de alguém se eu não convivo com ele? Como eu posso pregar Jesus se eu não conheço? Quando eu olho para a palavra de Deus, Jó, ele passou toda uma tribulação, toda uma prova que todo mundo conhece, mas lá no finalzinho a conclusão dele é: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço ele porque eu estou andando com ele, andando com Deus. Queridos, nós olhando para a vida desse homem aqui, ele estava sendo mudada a história dele. Mas ele também estava sendo agora convertido ao Senhor. Se convertendo a um Deus que ele ainda não conhecia. Se convertendo a um Deus que ele ainda não sabia quem era. Porque ele disse, olha, o homem chamado Jesus. e ele conta a história. E agora as pessoas não querem ver ninguém feliz, não é verdade? Você vai lá, faz algum negócio abençoado, aí chega alguém já, mas você foi fazer aquilo lá, já joga uma coisa ruim para você ficar meio triste, né? É, tudo que os cristãos, os servos de Deus, pelo menos comigo, é assim, né? Ó, fui abençoado no negócio, eu não tenho nem tempo de soltar um rojão, já vem uma bomba em cima da minha cabeça. Não sei se com vocês é assim. Tem nem tempo, né? Ó, agora eu vou festejar, fui abençoado ali, né? Comprei meu salão lá, vou mudar para lá, consegui comprar um salão. É, não deu nem tempo. Tava acertando documentação, bateu um fiscal, acabou com a minha situação. Acabou comigo, né? Aí não, agora eu vou cobrir aqui, beleza, estou arrumando, tá. Todo mundo constrói suas casas, eu nem sabia que tinha que pagar aquilo lá, de repente eu caí na malha da federal, tem que pagar a cobertura lá. E te leva lá embaixo de novo, sabe? Na vida dos irmãos, nos servos de Deus é assim. Esse homem, no momento que ele começou a enxergar, as pessoas começaram a falar, não, mas esse daí, ó, parece com aquele que mendigava ali. Não é possível que agora ele não vai ser mais mendigo. Não é possível que agora ele não vai ficar pedindo mais esmola ali. Não pode ser ele, não. Eu conheço a família dele, não pode. É assim com você, irmãos. Vem para a igreja, a família lá. Olha quem é você, rapaz. Olha a boca suja que você vivia, olha a pingaiada que você vivia, a droga que você andava. Você quer falar agora que você vai ser mudado? Mas se Jesus tocar a tua vida, meu irmão... Aleluia, se Jesus tocar o teu coração, você vai poder dizer assim, eu fui mudado porque Jesus mudou minha história, eu fui mudado porque eu obedeci, ele lavou-me, né? Ele pediu para que eu me lavasse, eu fui lá, obedeci, me lavei e agora eu estou vendo. E no momento que nós enxergamos, nós somos libertos. No momento que nós enxergamos a palavra de Deus, nós somos livres. E foi para isso que Deus nos chamou, para nos tornarmos livres. Porque lá fora, meu irmão, todos são escravos do pecado. São prisioneiros do diabo. Mas no momento que ele encontra Jesus, Jesus liberta ele das cadeias. Porque Jesus já pagou um alto preço por nossa vida. Jesus já pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar bem. E agora aquelas pessoas não conformadas falam, vem cá, ô ex-mendigo, vem cá, ex-cego, né? Eu vou te levar lá para o fariseu. Vamos lá, porque ó, é o seguinte, hoje é sábado. Não está nada certo isso não. A lei de Moisés não fala isso não. Vamos comigo. E a Bíblia não fala de que maneira, mas eles levaram aquele homem até os fariseus. Aí começou mais um problema. E eles começaram a questionar, né? O que aconteceu? E ele falou, olha, aconteceu assim. Um homem chamado Jesus... cuspiu no chão, fez um lodo, mandou ir lá me lavar. Eu fui, obedeci e eu estou vendo. E agora aqueles homens que se diziam os senhores do conhecimento da lei, das escrituras, falei, o que você diz dele? E aquele homem fala assim, eu creio que ele é um profeta. Profeta? Não é possível. Como o profeta, se hoje é sábado, ele desobedeceu os mandamentos. Olha a cegueira daqueles homens. Muitas vezes, irmãos, né, se nós tivéssemos que colocar um tema nessa palavra, seria que a cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. Aqueles homens que se diziam entendidos da palavra, dos mandamentos, agora fala, olha, mas hoje é sábado. Se ele fosse profeta, ele não te curava de sábado. Não é possível. Sabe, eles começaram a questionar e questionar, até o ponto de alguém falar assim, olha, chama o pai e a mãe desse homem aqui. E a Bíblia mostra que eles chamaram os pais, né? E se você parar para pensar ou imaginar também uma outra cena, aquele cego, ele tinha a vida inteira dele, até aquele momento, ouvido a voz do pai e da mãe, apenas. Mas naquele dia, chega duas pessoas ali e alguém fala, o pai e a mãe chegou. E ele talvez lá na frente com aqueles homens, ele olha, meu pai e minha mãe, pela primeira vez estou vendo. Pela primeira vez estou vendo ele. Sabe, talvez ele sentiu ali uma emoção grande, algo forte. Pela primeira vez na vida vendo os pais, ou seja, tudo que estava à sua volta pela primeira vez. Mas agora aqueles homens, né, os conhecedores lá da lei, é teu filho? É nosso filho. Mas ele não era cego. Não, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. E que quando ele saiu de casa, ele saiu cego para mendigar. Mas agora, como ele está vendo, uma coisa, pergunta para ele. Porque ele já é maior de idade, ele pode responder por si mesmo. Porque eles estavam com medo de ser expulsos da congregação ou da igreja daqueles fariseus. Eles estavam com medo. Nós sabemos que é nosso filho. Sabemos que ele é cego, ele nasceu cego. Saiu cedo de casa cego, mas agora ele está vendo, então pergunta para ele. E aquele casal, né, naquele momento, sai e novamente os fariseus começam a questionar aquele homem. Querem fazer a mesma pergunta que os homens fizeram, que eles já tinham feito, e agora eles novamente. Como é mesmo que você diz que foi curado? Nós estudamos no último domingo aqui na Escola Bíblica, para quem veio, sobre um fruto do Espírito, paciência. Só que tem um ditado aí que diz que paciência tem limite. E esse homem aqui já não estava aguentando mais. E agora nós olhamos aqui, e aí eles começaram a questionar de novo. Ele falou, olha, eu já falei para vocês o jeito que eu fui curado. Eu já disse. Mas vocês não querem dar ouvidos. Ou vocês estão querendo também ser discípulo dele. Você imaginou a cena? Quem já estudou um pouquinho sobre os fariseus, meus irmãos, aqueles homens ficaram muito bravos. Mas ficaram muito bravos. Ele falou, olha, discípulo dele é você. Porque nós somos discípulos é de Moisés. Porque Deus falou com Moisés. E nós obedecemos o que Deus falou para Moisés. E aí algo que me chama a atenção nesse texto, eu gostaria de acompanhar com os irmãos, é o versículo 30. O versículo 30 diz assim, olha, o homem respondeu e disse-lhes, nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ele ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Você pode dar glória a Deus? Se esse não fosse de Deus, ele não poderia fazer esse milagre. Aquele homem agora, né, de ser uma pessoa questionada, de ser uma pessoa agora, né, de tanto vai e volta, tantas questões em volta da vida dele, agora ele começou a pregar Jesus, sem mesmo ter visto Jesus com os seus olhos físicos. Ele começou a dizer, olha, eu não sei, né, se vocês não sabem quem ele é ou de onde ele vem, isso não me interessa, o que interessa é que eu sei que Deus não escuta pecadores. Que não obedece à voz de Deus, porque, queridos, todos nós somos pecadores. Mas se você obedece o mandamento de Deus, né, se você obedece o que Deus, o que Jesus fala na palavra, ele ouve a tua oração, ele ouve a nossa oração. Se não seria vã a nossa religião, a nossa fé. Deus ouve o nosso clamor, sim, mas ele está dizendo aqui bem claro, né? Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ele ouve. Nessa noite, Deus quer ouvir a tua oração. Nessa noite, Deus quer ouvir o teu clamor. Eu tenho certeza que Deus tem olhado para a tua vida, meu irmão, como Ele tem olhado para a minha vida. E muitas vezes, questões que surgem dentro da cabeça, dentro do coração, que muitas vezes a gente fica pensando, questionando, né? E se nós ficarmos muito aquilo lá, até atribula o nosso coração, a nossa vida, por que não acontece tal coisa na minha vida? Por que não está... Sabe, quantas questões surgem dentro da nossa vida. Por que minha família não é restaurada? Por que o meu filho? Por que meu casamento está assim? Por quê? Por quê? Mas eu quero que você nessa noite, no momento que você for fazer a sua oração, você fale assim, isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Isso está acontecendo para que eu me levante e eu corra mais perto de Deus, para que eu corra para mais perto da palavra de Deus, para que eu corra mais perto do altar de Deus, sabe? Para que o meu joelho comece a ficar agora marcado com a marca da oração. Antigamente, a gente e as igrejas, as irmãs usavam, né, a saia lá embaixo, assim, mas orava assim, e você via o joelho de todo mundo, tudo marcado, oração. Hoje não existe, irmãos. Deus te ouve, Deus nos ouve, Deus quer nos abençoar, mas Ele quer ter uma ligação conosco, quer ter um relacionamento conosco. Sabe, eu não posso dizer que eu sou um servo de Deus. Servo é aquele que serve, né, que obedece à ordem do seu Senhor. Como eu posso dizer isso se eu não consigo ter uma ligação com o Pai, ter uma comunhão com o Pai? Se eu não consigo pegar 5 minutos e vou ler um pouquinho o que meu Pai quer para a minha vida hoje? Está entendendo? Como nós poderemos abrir os nossos olhos espirituais? Como nessa noite Deus quer abrir os nossos olhos espirituais? Ele quer dizer para você: olha, você é enviado, filho. Você é enviado para fazer a obra. Você será cobrado. Você será cobrado se algo der errado nessa situação, porque você já me conhece. Sabe, naquele momento, aqueles fariseus, eles pegam aquele homem, irados, bravos, e expulsam ele daquela congregação. Olha, aqui dentro você não entra mais. Está expulso. Mas quando Jesus ouve falar que aquele homem foi expulso, Jesus vai ao encontro dele de novo. Se você continuar o texto aí, a partir do versículo 35... você vai ver que Jesus ouviu falar que ele tinha sido expulso daquela congregação dos fariseus. E Jesus vai ao encontro dele de novo. E Jesus faz algo maravilhoso na vida dele agora. Porque enxergar já era algo grande. Se enxergar um novo caminho à sua frente é algo maravilhoso, não é verdade? Você que está à escura, você que não está enxergando nada, a luz no final do túnel, e de repente você abre os seus olhos e você começa a enxergar. Agora aquele homem estava recebendo algo muito maior. Versículo 35 diz: Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrou-o e disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. 38, e ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Você crê que Jesus é o Senhor? Adore Ele então. Amém? Você crê que Jesus é aquele que muda a tua vida? Adore Ele. Aquele homem no momento falou: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus então. Ele se mostrou então um adorador, se dobrou. Adorador é aquele que se coloca abaixo do seu Senhor. Não é aquele que está acima, não. É aquele que está embaixo. No mesmo momento ele se prostrou e adorou ao Senhor. Naquele momento, querido, ele estava recebendo a salvação da vida dele. No momento que você adora a Deus, prisões são quebradas. No momento que você adora a Deus, o inferno é abalado, porque ele não resiste o poder de Deus que habita na tua vida. No momento que você crê em Deus, que você adora o nome de Jesus, ele pode mover os céus e a terra a teu favor. No momento que você verdadeiramente adora o nome desse Deus, a tua casa é mudada, a tua família é transformada. Os teus filhos virão ao encontro de Jesus, porque você adora a Deus. Sabe, porque você testemunha esse Deus. E é isso que nós precisamos entender, que se nós não conseguimos adorar verdadeiramente esse Deus, nos prostrar diante dele, ele não consegue nos abençoar. Porque ele está querendo te abençoar o tempo todo. O tempo todo. Mas para isso você tem que se prostrar. Falar do nome dele. Você é enviado a isso. E aí toda a cegueira física que aquele homem tinha acabou, mas agora algo muito maior, a visão espiritual dele começou a ser aberta, porque ele creu em Jesus, se prostrou e adorou. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, queridos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Onde tem uma pessoa ouvindo essa palavra nesse momento, né? Muitas pessoas pela internet agora ouvindo a palavra de Deus, você que está aqui ouvindo. Onde há alguém que acredita nesse Deus, que se prostra: Deus, eu quero enxergar. Então vai lá e se lave. Eu quero estar vendo, para mim testemunhar o teu nome. Então, obedeça a palavra de Deus, seja luz. Eu quero me prostrar, porque eu quero te conhecer mais, Senhor. Conhecer melhor o Senhor. Querido, você que está aqui nessa noite, feche os seus olhos agora. Você que está aqui nessa noite, o André do teclado, faz favor aqui. Aleluia. Talvez você está aqui dizendo, Senhor, eu não aceito mais essa situação. Querido, quando Deus está trabalhando, não importa quem está ministrando aqui, a palavra é de Deus. A glória é de Deus. E Ele manifesta a glória dEle da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque é Ele que é dono da igreja. Nesse momento, meu irmão, se você quiser chegar mais perto para nós orarmos junto aqui, o culto de hoje, culto de libertação. Jesus quer libertar a minha vida e a tua vida. Sabe quantas coisas que estão prendendo nós de sermos abençoados? Quantas coisas estão acontecendo que nos fazem muitas das vezes nos entristecer e falar, Deus, não. Não, eu não quero isso. Se você quiser vir aqui para a gente orar junto, nós vamos orar agora. Ô Cordeiro Santo, vai adorando o Senhor aí, meu irmão. Ô Senhor, toda a cegueira espiritual nesta noite, Pai. Tudo aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, Pai, com os nossos olhos físicos. Meu Deus. Ô Senhor, como Tu operaste na vida daquele cego, Pai. Ele começou a enxergar e testemunhar o Senhor. Ele começou a enxergar que havia algo além da sua visão tapada, escura, cheia de trevas. Ele começou a enxergar que havia algo melhor. Aleluias, Pai. Vai adorando Jesus aí, meu irmão, onde você está. Eu não sei qual é a dificuldade que nós estamos passando, ou que você está passando agora. Mas eu sei que Jesus pode. E Ele para a tua frente nesta noite. E Ele diz para você, é para a glória de Deus, filho. É para a glória de Deus, para de questionar. Aleluias. É para a glória do nome do Senhor, meu irmão. Começa a orar e dizer, Deus, se é para a tua glória, então começa a operar nessa frieza espiritual que está batendo dentro da minha vida. Eu não quero isso. Oh, Espírito Santo. O Senhor que opera, Pai, na vida do homem, da mulher, Pai. O Senhor que opera nas nossas vidas de forma que nós não entendemos, Deus, muitas vezes. Mas o Senhor quer, Pai, que a Tua glória seja manifesta em nós. Por isso, nesta hora, Senhor, começa a ministrar cada coração aqui, Senhor. Meu Deus, cada vida dos irmãos que estão aqui nessa frente de altar, adorando o Teu nome, Pai, se prostrando diante do Senhor e dizendo, Deus, essa situação eu não aceito. O Senhor pode, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, Tu pode, Senhor. Meu Deus, o Senhor poderia dizer àquele cego, olha, você está livre, você está enxergando, mas não. Ele diz, vai lá e se lave. Oh, meu Deus, neste momento os Teus filhos estão na Tua presença, Senhor. Ah, meu Deus, lave cada um agora no Teu sangue, Jesus. Meu Deus, para que os nossos sonhos, Deus, sejam trabalhados pelo Senhor. Para que os nossos sonhos sejam, meu Deus, realizados através do Senhor, Pai. Oh, Jesus, o Senhor diz na Tua palavra que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem livrado de todas. Nós profetizamos nesta noite em o nome de Jesus. Ah, toda a cadeia do inferno seja quebrada no meio desta igreja, na vida dos Teus filhos, e que nós possamos testemunhar a glória do Senhor, ó Pai. Todo espírito de enfermidade no meio da igreja, nós oramos repreendendo nesta noite. Meu Deus, nós sabemos que o inimigo tem se levantado com enfermidade no meio, Pai, da nação brasileira, Senhor. Tantas pessoas têm enfrentado tantos problemas, Pai, tantos males, Senhor, mas nesta noite nós pedimos um revestimento do Teu poder, Pai, sobre a vida da Tua igreja. Livra, Senhor, esta igreja das enfermidades, ó Pai, dos ataques do inimigo, Senhor. Cobre os Teus filhos com Teu sangue nesta noite, e que nós possamos, Senhor, testemunhar o Teu nome, seja onde for, seja para quem for, mas que nós possamos falar, ah, o Senhor abriu os meus olhos e eu estou enxergando, e eu profetizo nesta noite, que olhos abertos não tropeçam, porque Ele enxerga. Ah, olhos abertos, eles não tropeçam em pedras, não caem em buraco, porque enxergam que existe a glória de Deus que pode ser manifesta. Oh Espírito Santo, levante sua mão, você que está aqui à frente, você que está lá no fundo, onde você está agora ouvindo esta oração. Deus, Ele quer quebrar as correntes, os cadeados do inferno que muitas vezes tem trancado os teus negócios, que tem trancado para que você não seja abençoado. Oh Pai, no nome de Jesus agora, o coração que está triste nessa noite, Senhor, meu Deus, a tristeza da alma seja quebrada agora, que nós possamos entender, Pai, que há luz ao final do túnel, que há luz em Ti, Senhor, que há esperança para aquele que crê no Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que é a nossa bandeira de vitória, a nossa força, Pai, em tempo de fraqueza. E que, Senhor, nós possamos enxergar, Pai, que existe força em Ti para a nossa vida, Pai. E nós veremos a nossa casa abençoada. Você que crê, diz amém. Nós veremos o nosso lar abençoado, diga amém. Nós veremos a nossa família restaurada, diga amém. Nós veremos nossos filhos curados para a glória de Jesus, diga amém. Oh Deus, nós profetizamos isso. Oh Jesus, nós cremos que o Senhor está curando neste lugar, Senhor. Eu creio na restauração e na renovação da fé dos Teus filhos nesta noite. Eu creio, Pai, que o poder do Senhor está sobre este lugar, curando, transformando e renovando as nossas vidas, meu Deus. Para a glória do nome de Jesus, nós profetizamos e oramos, Senhor. A igreja, levante sua mão bem alta e diga: eu creio que o meu Jesus manifestou a sua glória sobre a minha vida nesta hora. Por isso eu louvo e dou um aplauso forte para Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.